Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com Capitão Fausto. Nesta Terra Pura recolhemos algum do melhor rock nacional atual, feito por rapazes na casa dos 20 anos, cuja extensa dieta musical inclui o psicadelismo anglo-saxónico dos anos 60 e o rock progressivo dos anos 70. Pesar o Sol, o segundo álbum dos Capitão Fausto, que enfatiza gravado na ADEG, editado pela multinacional Sony Music. Durante esta hora vamos então receber o teclista dos Capitão Fausto, Francisco Ferreira. Os Capitão Fausto, eu leio que têm muitas semelhanças com Toy, com Tame Impala, mas há muito som psicadélico e progressivo, psicadélico dos anos 60, progressivo dos anos 70, mas eu também vejo algumas semelhanças, ou nunca li compararmos, por exemplo, a Spiritualized, a Sonic Boom, a Spectrum, psicadelismo britânico dos anos 90. Vocês conhecem essas bandas e partilham também um pouco a vossa dieta musical com eles?
Sim, nós, uma coisa engraçada de nós os cinco é que cada um vai buscar uma década diferente, então isso acaba por trazer para a mesa imensas influências completamente díspares, mas que acabam por funcionar, ou então nós tentamos fazer com que elas funcionem. Dos anos 90, yeah, Spiritualize é a mais forte desses nomes que falaste. Também agora ficámos muito contentes por saber que vem cá tocar os Loop. Também gostamos muito, mais noise e mais garage, mas também assim, um bocado psicodélico, também gostamos muito. E mesmo dos anos 80 também vamos buscar imensas coisas, ao New Wave e ao Punk. E acho que o interessante é isso, é não só ir buscar as referências mais óbvias dos anos 60, ou psicodelismo, ou deste revivalismo, mas ir buscar uma data de coisas diferentes. Isso acaba por tornar assim o bolo assim, um bocado mais engraçado, porque, aliás, é uma coisa que eu estou a gostar muito de ouvir as pessoas falar sobre o disco, quer falem bem ou mal, é imensas pessoas vão buscar nomes completamente diferentes, ou nomes que eu nunca ouvi, de referências, e eu, ora, vou, pá, nunca ouvi, mas vou ouvir, se calhar até gosto, já que achas parecido. Acho que isso é uma cena fixe.
Quero dizer então que o segredo aqui também reside no ecletismo dos elementos, têm várias referências.
Sim, eu acho que é mesmo isso. Nós,
inconscientemente acaba por aparecer coisas aqui que vocês nem se lembrariam.
Exatamente, pois, eu acho que isso é uma atitude mais positiva possível para qualquer banda. Acho que se uma banda ou se algum artista ou alguém que está a criar se restringir só ao mesmo tipo de influência, ou acaba por ficar muito parecido, ou acaba por ficar assim numa bolha assim muito fechada. Nós, se formos buscar cada um influências completamente diferentes, géneros diferentes e a décadas diferentes, nós ouvimos desde o punk mais pesado até hip hop, e até, ainda mais jovens, passámos pelo metal e passar pelo flower power dos anos 60, ou até o rock dos anos 70. Essas coisas todas acabam por dar assim uma forma engraçada, em que, em vez de fosse só assim, tipo assim, uma bola assim muito simples, cada um vai buscar assim a sua ponta e fica assim uma forma toda estranha. E acho que isso torna tudo mais interessante, tanto a compor como depois a ouvir.
Mas apesar de tudo, e apesar de todas estas influências, sente-se que é uma banda que respira a história do rock, que gosta de investigar o rock e sobretudo aquele período setentista, e em que as pessoas colecionavam vinis, em que ainda hoje há colecionadores de vinis. Como é que vocês, sendo de uma faixa etária, 22, 24 anos, que não nascidos depois deste período áureo do progressivo dos anos 70, como é que vocês vão buscar essas referências? Que
eu acho que vem muito desde miúdos, que vêm dos nossos pais, que é o óbvio, que os nossos pais viveram nessa altura e têm muito para nos mostrar e para nos ensinar. E felizmente mostraram e ensinaram muito, e estamos muito gratos, e foi das maiores nossas influências enquanto miúdos e enquanto músicos a aprender a tocar, foram sem dúvida os nossos pais. Mas existe uma coisa que eu acho que vejo muito acontecer com todas as gerações, que é todas as gerações novas nunca estão muito satisfeitas com o que se passa à volta delas. Vimos, por exemplo, nos anos 90, que estava tudo farto de maluqueira dos anos 80, dos sintetizadores, e depois de repente começou tudo a quebrar e bora tocar guitarra outra vez muito alto. E acho que isso acontece também muito hoje em dia. As pessoas acabam, os miúdos ficam fartos de ouvir o que está na rádio ou o que está aí na BR, e vão buscar coisas antigas, coisas que os pais ouviam, porque os miúdos sempre fizeram isso. Acontecia também nos anos 60, os miúdos estavam fartos da música certinha, então foram buscar as coisas mais malucas, românticas, e acho que isso vai sempre acontecer. E nós hoje em dia vivemos numa época em que é muito fácil ter acesso a todas as décadas, como se estivéssemos assim numa espécie de máquina do tempo gigante, que é a internet. Então, tipo, em vez de irmos só buscar as coisas à época dos nossos pais, vamos buscar um bocado mais recente de nós, ou então mais antigo que os nossos pais, e então acaba por ser assim uma gana misturada, e que acho que só podemos tirar partido disso. E também, mas é claro que para além de nós existem mais outros miúdos também revoltados pelo mundo inteiro, e é muito fácil descobrir bandas hoje em dia também que estão a passar pelo mesmo, e essas bandas, tal como nós, também estão a começar e a descobrir coisas antigas, também conseguimos buscar influências deles, e acaba por ser assim uma troca engraçada.
foi aí, por exemplo, que descobriram os discos de Gentle Giant na discografia dos vossos pais.
Foi, em específico, foi o pai do Tomás que um dia se virou para nós e nos mostrou um disco que ele tinha de Gentle Giant e disse, ouçam isto, pá, vão adorar. E, pá, e adorámos até hoje em dia, não ontem à noite, passei a noite toda a ouvir Gentle Giant com eles e essa, sem dúvida, durou.
E vocês fazem distinção entre o som que... Presumo que vocês hoje são discos de vinil, dos vossos pais, fazem uma distinção entre o som e pegar nos discos e agora esta... Este acesso sonoro universal que vocês têm através da internet, uhum. que podem ouvir música de todos os géneros, mas é uma música que está virtual, não é?
Sim. Eu noto imensa diferença. Acho que não é só aquele mito ou mesmo o próprio romantismo da coisa. Sabe bem ouvir um vinil e ter um vinil, porque é físico, conseguimos pegar naquilo, há imenso uma coisa toda... poética e romântica à volta toda do vinil, mas mesmo tirando isso, sou mesmo de facto muito bem. Eu cresci muito a ouvir os vinis do meu pai. Meu pai, felizmente, guardou ao longo dos anos uma coleção de vinil gigante e fez-me também a mim começar uma pequena coleção de vinis. Mas acho que soa mesmo bem. Há pouco tempo nós ouvimos pela primeira vez o nosso disco em vinil e foi uma experiência muito engraçada.
Exato, o disco tem uma edição vinil.
Tem uma edição em vinil com a ajuda,
cinco temas de cada lado,
com a ajuda, né? de rastilho. E está dividido em dois lados e já está à venda. E soou-nos muito bem, especialmente porque conseguimos, passámos ontem à noite a fazer a brincadeira de pôr o vinil nas rotações erradas. Ou seja, o vinil estava, ouvimos as nossas músicas todas super rápido com a voz toda esganiçada, que foi muito divertido. Mas o vinil soa mesmo bem porque o vinil depois leva um tratamento diferente e é já quase uma arte perdida em que masterizar para vinil e preparar as músicas para vinil, aquilo leva um corte... E aquilo leva um corte diferente e leva uma preparação diferente entre se cortar umas certas frequências e adicionar outras, e aquilo acaba por soar diferente. E foi também refrescante, porque nós já estamos a ouvir este disco pá, há 2 anos que o disco está preparado, os instrumentais, então foi refrescante ouvir o disco de maneira diferente, com uma mistura presente, não, uma mistura diferente e com as flutuações do vinil, às vezes acelera, às vezes desacelera assim muito ligeiramente, mas nós conseguimos notar, por isso isso é engraçado também.
E este então é um disco, Pesar o Sol, que é um disco que acaba por sair pela Sony Music. Vocês que editaram o vosso primeiro disco pela Chifre, agora editam pela Sony Music. Eu acho curioso o facto de ser uma editora multinacional a apostar numa banda portuguesa como a vossa, em que tem singles de 6, 7 minutos.
Exatamente.
Num mercado em que a formatação está para... O que passa na rádio são singles de 3 minutos, com um refrão muito forte, e a música muito linear, sem os vossos solos de órgão, por exemplo, como aparece no Maneiras Más, não é? Como é que tudo isto acontece? Como é que vocês conseguem rasgar tudo o que está formalmente estabelecido?
Aconteceu de uma maneira que demorou tempo, mas que foi muito natural. Nós acabámos de tocar durante não sei quantos meses, quase um ano, o disco Gazela, e nesse mesmo verão decidimos que íamos gravar um disco. E decidimos, para este disco, lançar por outra editora para preparar uma coisa diferente e para explorar novos caminhos. Então ficámos durante cerca de um ano ou alguns meses sem editora, e foi a altura em que estivemos a preparar o nosso disco, em que nos dedicámos a gravar e compor. E entretanto, já com o disco nas mãos, tínhamos já o nosso disquinho nas mãos, o que é que vamos agora fazer com ele? E felizmente tivemos o contacto com a Sony, que decidiu apostar em nós e que foi incrível e está a ser incrível. E é de facto interessante ver editoras a apostar assim em bandas que lançam os singles assim compridos. Muitas vezes as pessoas que às vezes depois têm dificuldades em passar os singles são as próprias rádios, porque nós depois andamos para aí a tirar o nosso disco. Quem quer passar esta música de 9 minutos ou esta de 6? Mas felizmente temos tido boa resposta também das rádios que querem passar a música. E acho que eu acho ótimo tanto as editoras como as rádios esquecerem muito. Começarem a esquecer que existe esse formato já com algumas décadas de o single tem de ser isto, porque antigamente não era. Antigamente passava as músicas que fossem, que passava a música do princípio ao fim. E não tem mal nenhum nisso. Eu também adoro ouvir músicas de 3 ou menos, ou 1 ou 2 minutos. Mas acho que a música tem de ser ouvida no seu todo. E acho ótimo editoras e rádios começarem a lembrar-se que isso é que interessa. É que interessa é passar a música na sua forma pura e não procurar... um caminho só lucrativo.
Este disco foi então gravado, vocês gravaram em Paredes de Coura, se não estou em erro, ou parte do disco.
Nós compusemos o disco em Paredes de Coura.
Exato. Mas depois gravaram numa adega.
E gravámo-lo numa adega já perto de Cantanhede, em Cadima.
O processo de terem composto o disco numa espécie de workshop campestre ou numa espécie de residência local e depois de gravarem em sítios que não o estúdio, de que forma é que pôde, pelo menos do primeiro para este segundo disco, os temas estendem-se mais?
Sim.
De que forma é que contribuiu para que houvesse maior relaxamento nos temas?
Uma fase que contribuiu imenso foi termos composto o disco todo, primeiro num curto espaço de tempo, só em 2 semanas, e fora do nosso estúdio em Lisboa. Fomos para uma casa da família de Manel, no Minho, perto de Paredes de Coura, e foi uma diferença gigante, porque o Gazela, nós além de termos composto as músicas assim, uma mais ou menos uma de cada vez, e depois no fim juntámo-las todas, e sempre em Lisboa, desta vez decidimos, pá, vamos fazer músicas, vamos tocar, vamos enfiar-nos aí numa casa, e não saímos, depois houve uma saída ou outra, mas não saímos, ficámos basicamente restritos àquela zona, ou seja, sem urbanismos, sem nada. E ficámos ali enfiados nessa fantástica casa, só nós os 5, alguns às vezes de vez em quando apareciam uns amigos nossos para fazer companhia, mas era o nosso dia-a-dia, era tocar e descansar, e que era é a melhor coisa de sempre. Ou seja, as músicas acabam por refletir se calhar um bocado isso, em que nós estamos relaxados, estamos só nós os 5, felizes por estar a fazer a coisa que mais gostamos, e acho que isso se vê nas músicas. São músicas em que não estamos com aquela pressa e aquela urgência toda que as músicas tinham no Gazela, em que as músicas são curtas e são sempre a andar para a frente. Nestas, as músicas também puxam para a frente, mas puxam para a frente de uma maneira mais longa e mais extensa, e que nos sabe melhor, pelo menos agora.
Mas isso influenciou,
influenciou imenso a composição, e também depois de ter estado na adega também influenciou imenso, porque estamos a gravar, e gravar é um ambiente tenso e um ambiente de stress, porque cada coisa que estamos a fazer está a ser um marco. É diferente estar na sala de ensaios. Nós estamos na sala de ensaios, estamos a ensaiar e depois, tipo, estamos a tocar, isto soa bem, mas estamos a gravar, o que estamos a fazer na altura está a ficar gravado basicamente para sempre, e, ou pelo menos na memória das pessoas para sempre. Isso é uma coisa importante, ou seja, assim, um peso, por muito que nós estamos a inventar o tamanho desse peso, porque nós, se calhar, não devíamos estar preocupados com o que as pessoas vão pensar. Mas existe um certo peso na nossa consciência do que estamos a fazer vai perdurar. E existe esse stress. E estar num ambiente relaxado vai aliviar esse stress. Então foi fantástico para nós não ter primeiro um horário completamente restrito que tivemos no disco Gazela, em que tínhamos de fazer as coisas de X a X, às Y, e estávamos super preocupados, e depois também com o orçamento, e só podemos fazer estes dias, então estes dias têm de ser muito bem aproveitados. Desta vez não. Decidimos gravar durante 10 dias, e tínhamos o orçamento para os 10 dias, e ficámos enfiados nessa quinta, onde o sítio para gravar era na adega, que já não era utilizado com os propósitos da adega, mas como sala. Então uma adega grande, e instalámos lá, levámos o estúdio todo atrás, o nosso técnico Nuno Roque, que nos ajudou. E foi isso, foi só estar nós os 6, como amigos, a gravar, em que nos punhamos a gravar até às tantas da noite, as horas que fossem precisas, e estávamos cansados, olha, vamos dormir, pá, gravamos mais amanhã, e acho que é a melhor maneira de gravar.
Em termos
possível.
De som, o que é que ganharam?
Em termos de som,
foi o próprio espaço. Adega, isto é, sim. A acústica é muito diferente de um estúdio.
É, claro.
Beneficiou o som final do disco, até que ponto?
Sim, quer dizer, para nós beneficiou, não é? Se calhar depois visto ouvido aos ouvidos de outra pessoa, se calhar as pessoas podem não gostar tanto do som, mas para nós foi mesmo positivo, foi poder experienciar uma sala que é o oposto da em que gravámos o primeiro disco, e nós gostamos disso, gostamos de estar sempre a experimentar coisas novas e coisas diferentes. Se fizéssemos tudo igual, além de, acho que não tinha muita piada para as pessoas que vão ouvir o disco, também não tem muita piada para nós, então decidimos ir para o oposto do sítio. Em vez de ser uma sala pequena, toda bem preparada acusticamente, fomos para uma adega que tem um pé direito gigante e que tem uma data de sofás e pipas e coisas lá para espalhadas, mas deixámos-nos estar, não retirámos as coisas todas, deixámos as coisas ser exatamente como são, e soou-nos muito bem assim que pusemos lá a bateria, que é um instrumento que vai viver mais da sala. Estava a soar mesmo muito bem, e chegámos lá e viu que estava tudo a funcionar, só pôr os microfones e gravar. E aí o Nuno Rock encontrou com as suas fantásticas técnicas de engenharia de som e acho que beneficiámos imenso, ficámos mesmo contentes com o som que conseguimos sacar da sala.
Um produtor que vos diga que vocês têm que encurtar temas?
Não, desta vez não houve. No primeiro disco houve. Pedro da Rosa ajudou-nos a produzir o disco e deu-nos bastante ajuda. Desta vez fomos por nossa conta e com o Nuno a dar-nos também umas ajudas nas partes que achava que se calhar em som não estavam a funcionar tão bem, ou depois dava-nos umas dicas, mas não, foi tudo bastante livre. Estávamos assim mais ou menos por nossa conta, que não sei como é que vai funcionar para as próximas vezes, mas por enquanto está a funcionar muito bem.
Mas, a química dos concertos ao vivo também reflete-se um pouco neste disco, no facto das músicas serem maiores, mais relaxadas, com mais altos e baixos, com mais solos. Reflete um pouco também o facto de maior rodagem de uma banda ao vivo, de tocar muito ao vivo?
Sim, acho que isso acho que isso também aconteceu naturalmente por nós termos estado mais de um ano a tocar bastante ao vivo. Tivemos imensa sorte de ter tido imensos concertos no nosso primeiro disco, Gazela. Tocámos bastante o país todo, ainda falta muito para tocar, mas tocámos bastante. E começámos a perceber como é que nós funcionávamos ao vivo e como é que as nossas músicas e a nossa maneira de tocar funcionam ao vivo, e o que é que nos beneficia e o que é que torna o nosso concerto mais divertido para nós e para o público. E acabámos por reparar, encontrar já uma maneira de nós fazermos os concertos e como é que funciona. E tal como no primeiro disco, gravámos os 5 ao mesmo tempo, mas dessa vez os 5 ao mesmo tempo mais à séria. Então estávamos a gravar os 5 ao mesmo tempo na adega, e acho que isso se acaba por refletir. Nós estávamos ali os 5 a olhar uns para os outros, a ver, estamos numa parte de improviso, estamos a olhar nos olhos uns dos outros, não estamos a gravar pista a pista, e está tudo programado matematicamente. Ora, vais fazer 5 compassos esta parte, depois tu fazes 3, não, estávamos ali todos juntos. E há várias as partes mais de improviso do disco, foi tudo live, foi tudo ao vivo, estávamos ali a tocar e a ver o que é que calhava melhor. E acho que isso também foi, aliás, depois nós fazíamos vários takes dessas partes de improviso, e se bem me lembro, os melhores eram sempre os primeiros. Era o que fazíamos primeiro, e depois, ah, bora fazer só mais um para ver como é que fica, ou bora fazer mais dois, mas o primeiro era sempre o que acabava por ficar melhor, e deixámo-lo estar.
Então, por onde é que vocês agora irão andar nos próximos meses?
Nós agora, muito em breve, vamos tocar dia 20 ao CCB, onde estamos a preparar um concerto diferente, em que há lugares sentados. As pessoas não são obrigadas a estar sentadas, mas há lugares sentados, e estamos a preparar um concerto diferente. Vai ser um tipo de concerto que nós não estamos habituados a dar, então vamos preparar uma coisa diferente, se calhar tocar as músicas de uma certa maneira ou de uma certa ordem, e pôr, aproveitar se calhar mais a componente visual, e estamos a preparar uma coisa engraçada para esse concerto. Mais tarde vamos tocar por Portugal mais uma vez, e já estamos aí a marcar várias datas, e assim que as estivermos preparadas vamos anunciar, mas será em março e abril. Vamos ter aí vários concertos para dar. Gostamos também de fingir que somos DJs, então vamos, depois da Minta e o B Fachada tocarem o fantástico disco do Sérgio Godinho, vamos nós passar essas tais músicas que gostamos muito, tipo Gentle Giant, já temos aqui a falar, vamos passar essas maluqueiras no Lux. E assim que tivermos concertos, nós avisamos. Uhum. Vão haver muitos agora, mas felizmente.
O facto de vocês terem dado, antes de lançarem o disco, terem dado numa digressão aí com uma dezena de datas, não esgota também um pouco os espaços onde vocês podem agora tocar futuramente?
Eu acho que acaba por não esgotar, porque há mesmo muitos sítios para tocar em Portugal, e as pessoas às vezes esquecem-se. Também estamos numa altura em que se calhar as câmaras não querem apostar tanto em concertos ao vivo, e é completamente compreensível, porque é uma altura difícil, e cada vez menos há menos sítios que apostam em bandas para ir tocar, mas acho que é preciso é procurar. Nós fomos à procura em dezembro de sítios para tocar e encontramos uma data deles que nunca sequer tínhamos ouvido falar, mas que tem várias pessoas e miúdos que querem ir aos concertos, e isso é incrível, e estamos a descobrir cada vez mais, ou seja, ainda não esgotámos assim tantos sítios para ir, estamos a descobrir de tal maneira que já temos a preparar uma agenda para março e para abril, que vai ser diferente da que fizemos em dezembro, e que vai ser também no mesmo regime de sítios pequenos e estar próximo das pessoas e estar aí a tocar vários dias seguidos, mas em sítios diferentes, o que vai ser incrível. Fantástico.
Mas já tens locais, salas e locais definidos, ou ainda estão a cozinhar?
Não, temos já alguns locais mesmo e salas que estão a ser confirmadas as datas, que é para termos a nossa agenda toda preparada e fazermos tudo de seguida, mas já temos aí mesmo locais preparados, e vão ser diferentes de digressão. Se calhar alguns são diferentes, mas são na mesma zona, na mesma cidade, mas são sítios diferentes.
Yeah.
que este é um termo, então, que, por um lado, indica uma técnica de navegação. Exatamente. Dos descobrimentos, é a metáfora perfeita para o vosso tipo de som que vocês fazem, que é uma viagem sonora, não só cronológica, como também espacial.
É exatamente isso, acho que acabou por fazer sentido. Foi a última coisa que arranjámos para o disco, foi o nome do disco, e já havia nome, era nome para a música Pesar o Sol. E quando estávamos à procura do nome do disco, passámos por uma data de nomes ridículos, mas aqui esse foi o que acabou por fazer mais sentido, porque reflete, de certa maneira, o som do disco, as letras, a nossa própria viagem com o disco. Tivemos 2 anos com o disco nas mãos e a andar com ele de um lado para o outro, ou seja, acaba por ser mesmo uma metáfora perfeita e para esta história toda do disco, e também, o que é muito importante para nós, acaba por soar bem e remeter para um universo que nós gostamos, ou seja, desse sentimento épico ou espacial, a nós só nos agrada, então acabou por ser assim, eu concordo. Tá.
Mas esse Pesar o Sol, tema, portanto, que é uma coisa de 2 minutos e pouco, soa assim um bocado um interlúdio, uma introdução para algo mais épico, o início de uma viagem.
Sim.
E surge ali no meio do álbum. Porque é que não surge no início?
Essa música... foi a única música que não foi gravada por todos na adega. Essa música foi gravada pelo Manel, nosso guitarrista, sozinho no quarto, com uma guitarra muito engraçada que o nosso amigo Mário nos emprestou e que estava a fazer soar de uma maneira bué da estranha, porque é uma guitarra muito antiga, 250, e estava a soar de uma maneira muito estranha. E o Manel achou imensa piada e gravou aquilo sozinho. O Manel faz uma data de gravações e experiências malucas em casa, e gravou aquilo sozinho. E nós adorámos a gravação, pá, está a soar muito bem, não sei o quê. E decidimos pôr a música, já depois do disco está todo gravado e tudo preparado, decidimos pôr a música a meio do disco, porque o disco, por exemplo, não é um disco que é intenso e que pesa. Eu ouço o disco e às vezes as músicas são extensas, mas não param quietas. Então acho que fazia bem à cabeça das pessoas e também à nossa de pôr ali uma pausa no disco em que o disco respirasse e desse para ir abaixo um bocado para depois voltar a subir. Então... pondo essa música no meio, acho que sabe muito bem. E depois também com aquela coisa toda dos dois lados dos vinis, acho que sabe bem ouvir essa música no fim de um lado e depois rodar para o outro. Acho que também fica engraçado.
Um dos temas que aparece aqui no Pesar o Sol é a Batalha, que reflete um pouco aquilo que vocês também encontram um pouco aí nas localidades.
Exatamente.
Do interior, por onde tocam. Por um lado podem ter boa receptividade, mas por outro lado há sempre quem não compreenda o vosso som, não é?
Sim. Nesse caso, nós não estávamos a tocar nessa fantástica batalha. Nós não estávamos a tocar, estávamos como público. mas no entanto fomos derrotados e fomos expulsos da aldeia de Formariz por termos sido mau público durante o concerto de outra banda, mas não deixou de ser uma noite muito engraçada e fizemos as pazes com essa fantástica aldeia e agora temos de voltar a ir lá para tocar e não para assistir com o público, mas também acaba por refletir se calhar um bocado, já houve várias vezes em que fomos tocar e se calhar não fomos tão bem recebidos. Lembramos às vezes sempre de maneira muito engraçada de um rapaz que nos foi dizer na internet que já é a segunda vez que nos vê e que está a constatar que nós somos mesmo maus. Portanto, ele se calhar também próprio escreveu uma letra sobre uma certa batalha nesse concerto, e ele também se calhar não gostou muito, e acho que sim, é uma maneira engraçada de ver as coisas. Se calhar, para a próxima eu vou contar isso aos colegas, que é pondo-nos nós do outro lado da música.
Falar um pouco do Maneiras Mais, que é então o segundo single que sai deste disco. Por um lado tem um lado simbólico de quando Portugal começa com o quando Portugal arrebentar, não é? Uhum. Isto é um pouco, é uma espécie de tema oráculo para aquilo que há de vir aí a seguir.
Depois, o oráculo se calhar, espero eu não estar certo, ou então se calhar precisas estar certo, se calhar precisamos todos de arrebentar, mas nesse caso o Tomás escreve as letras, repete essa frase na Maneiras Más e na Lameira, de quando o país rebentar. de eu vou cá estar. Nós vamos cá estar. Nós vamos então ter a certeza se o Tomás foi o oráculo certo ou não, se ele acertou, se acertou na premeditação dessa explosão nacional, vamos ver. Eu acho que quer rebenta ou não, nós estamos bem dispostos.
Mas é um tema que vai arrebentando também a espaços, não é? E é isso que caracteriza um pouco aquilo que são os Capitão Fausto. O tema que vai arrebentando, ora com solos de órgão, ora uhum. com diferentes partes mais calmas e que depois, entretanto, arrebenta. Aqui também é os Capitão Fausto a arrebentarem várias vezes.
Pois, se calhar nós essa música achámos engraçado o não rebentar, em que a música vai sempre crescendo e está num refrão a puxar para a frente, mas depois decidimos acalmar a coisa toda. É uma coisa que às vezes não sabe bem, é fazer marcar essas diferenças. Estamos ali achámos que estávamos demasiado em cima e decidimos levar tudo abaixo e acalmamos um bocado para ficar ali descansar e fazer ali uns solos e brincar e fingir que sabemos fazer solos, mas sabe-nos bem fazer essas coisas. E é uma música que nos dá muito gosto em tocar ao vivo, porque por isso mesmo, por às vezes fazer uma pausa. Às vezes fazer uma pausa ao vivo, nós estamos ali demasiado entusiasmados e às vezes quando é a parte em que relaxa e puxa para trás, sabe-me também.
Muito obrigado então, Francisco, por teres
vindo
à Terra Pura. E ao final de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, em que recebemos Francisco Ferreira, teclista dos Capitão Fausto, que lançaram recentemente o seu segundo álbum via Sony Music, chama-se Pesar o Sol. É tudo por hoje. Já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura, ouvir em streaming ou efetuar o download dos podcasts em www.cronicasdaterra.com. É tudo por hoje. Até à próxima.